A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Olá você, você que é amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco ao vivo voltou, acabou as férias. Apesar de termos tido no mês de janeiro programas inéditos, mas eles estavam todos gravados, né, como é comum acontecer nos últimos anos. A gente precisa dar uma saída, dar uma descansada, mas hoje o programa está mais do que agitado, porque está falando aí a apresentação Cláudia Dutra, mas a gente tem aqui o mote da apresentadora da Rádio Rio de Janeiro, que é a Vânia.
Ela é boa tarde.
Ela é apresentadora, né, Vânia?
Ah,
boa
você
tarde,
também,
Vânia.
Você também, boa
Nós
tarde.
Aqui estamos só entrando de bicona, né, no trabalho que a rádio precisa que seja feito por várias pessoas, mas nós temos aqui uma apresentadora de verdade,
menina.
Que é a nossa querida Vânia Barbosa.
Boa tarde. Boa tarde a todos os movimentos Espírito em Foco.
Isso.
Toda a equipe.
E nós estamos aqui como equipe porque também aqueles que acompanham o trabalho sabem que no mês de fevereiro nós iniciamos as campanhas, principalmente para as instituições que trabalham com obras sociais.
Sim.
E que estão retornando, né? Retornam logo no início do ano, dependendo do tipo de trabalho social que fazem. E nós trazemos essas instituições aqui para que essas instituições possam relembrar, né, os seus colaboradores, os seus apoiadores, que acabou as férias, que
novo
eles
ano,
estão
né?
de volta. Novo ano.
Ano novo.
Novo ano, com novas ações dessas instituições, com novos projetos e, como sempre, nós também sabemos que, quase na sua totalidade, essas instituições elas precisam da colaboração e da doação de todos, porque elas vivem, né, financeiramente falando,
sim,
dessas colaborações e dessas doações. E aí, também, todos os anos, a gente costumava trazer aqui sempre um membro da diretoria para falar dos projetos novos que a rádio tinha programado para aquele ano que estava começando. Mas esse ano a gente resolveu fazer diferente. Nós estamos aqui para falar sobre a Rádio Rio de Janeiro no Movimento Espírita. Foram alguns anos, né, a gente levando a rádio, né, a rádio saindo para ir ao Movimento Espírita, para participar, né, Vânia, das ações que o movimento realiza. E nós queremos agora não só voltar, refazer as nossas gratidões a todos vocês pela ajuda que nós recebemos, mas dizer que a rádio está no movimento, gente. Nós queremos chamar a atenção de você que participa de instituição espírita, chamar a atenção das casas espíritas, uhum, ofertar e oferecer este programa especificamente, porque o programa chamado Movimento Espírita está para falar de movimento. E nós sabemos que o dinamismo do movimento, né, Vânia, ele é um dinamismo em que todos os dias chegam pessoas novas.
Sim.
Não é?
É verdade. É o movimento mesmo.
A doutrina ela tem essa coisa da renovação. Algumas pessoas, por algum motivo, saem, outras voltam à parte espiritual, ou, né, mudam de trabalho, mudam de cidade. Acontece uma série de coisas na nossa vida.
Vai renovando.
E aí vai renovando. As pessoas novas vão chegando no movimento. E muitas vezes essas pessoas não conhecem o que significa nós termos há 54 anos a serem comemoradas agora no dia 30 de outubro deste ano,
uhum,
uma rádio que é dedicada exclusivamente a falar de doutrina espírita, mas principalmente a falar das ações que o movimento espírita produz. Então, hoje nós estamos aqui, primeiro, para dizer, nós estávamos olhando uma pessoa que estava fazendo uma pesquisa, e essa pessoa nos lembrou uma coisa que às vezes nós nos esquecemos. Em 1951, quando ainda estava na Rádio Clube do Brasil, o Geraldo de Aquino fez a primeira reunião para tentar colocar para as pessoas da doutrina espírita, para as pessoas do então nascente, bem novinho, movimento espírita, da importância de ter um meio de comunicação dedicado à doutrina. 1951. Em 1971, a ideia se consolidou.
Sim.
Foi, né, uma memorável reunião na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, onde nasceu a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, que é a gestora da rádio. Sim. Rádio Rio de Janeiro é um nome fantasia. E que essa fundação, junto com o movimento espírita, adquiriu a outorga da 1400 kHz AM. Então, a Rádio Rio de Janeiro nascia ali naquela reunião e se consolidou no dia 30 de outubro, quando foi assinado com os meios de comunicação, com os responsáveis pelos meios de comunicações, a outorga.
Uhum.
E aí a doutrina espírita tinha uma rádio.
Tinha espaço para voz.
Nós temos uma rádio. O movimento espírita tem uma rádio. E aí talvez vocês não saibam bem como é que essa rádio funciona. Quem só escuta a Rádio Rio de Janeiro e que ainda não teve a oportunidade de entender essa estrutura da rádio, não sabe direito como é que ela funciona. Muita gente não sabe que a rádio é uma fundação. Correto, Vânia?
Corretíssimo.
Então nós vamos explicar para vocês hoje aí. Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para a Vânia, que eu já falei para caramba.
Que isso?
Nós vamos explicar para vocês um pouquinho por que que nós estamos sempre aproveitando os espaços de fala que temos aqui para falar com o movimento espírita sobre a Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio dedicada à divulgação da doutrina.
Quando você falou, é muito interessante, quando você falou convocando as casas espíritas todas, é imprescindível que todas elas participem, porque o movimento é grande, tá? E as ações também são enormes. Cada casa tem a sua ação, o seu princípio, enfim, mas todo mundo no mesmo link. Então, se você tem um meio de comunicação, por que não estar nesse meio de comunicação? Por que não só divulgar também? Por que não estar por aqui, né? Eu acho que sim. Então, se a doutrina existe, se existe um meio de comunicação como esse, que é poderoso, os rádios têm um poder muito grande, e essa realmente tem uma história muito bonita, por que não você estar perto dele, tá? Na divulgação. O pessoal, ah, eu ouço a rádio de vez em quando, mas assim, por que que você não coloca? Já que todo mundo ouve rádio. Então, aqui você tem a programação, com notícias, com muitas coisas legais de curiosidade. Você tem vários programas na rádio. E programas doutrinários também, de esclarecimento também, em estudos também. Então, por que não fazer parte disso? Traga suas ações para cá, venha, chega mais perto da rádio, conheça a Rádio Janeiro, venha até os estúdios da Rádio Janeiro, que você faz parte disso. E nós fazemos parte de um todo.
E esse todo, que nasceu há 54 anos atrás, tinha um propósito de fortalecer
o movimento. Exatamente.
Um dos maiores propósitos da Rádio Rio de Janeiro é fortalecer o movimento, é fazer com que esse movimento perceba que há um espaço de fala para eles, assim como existem outros hoje. Hoje a coisa melhorou bastante, evoluiu bastante, porque existem outros espaços, mas existe uma diferença entre os espaços que nasceram como web, nasceram para as redes sociais e uma rádio. Nós somos uma rádio fisicamente falando. Sim. Com toda a estrutura de uma rádio. Aqui nós estamos nos estúdios na Estrada do Dendê 659, aqui na Ilha do Governador, mas o parque de transmissão nosso fica lá em Magé. Então nós temos dois espaços físicos, com tudo que qualquer uma dessas rádios que vocês conhecem aí, que são rádios comuns, normais, e graças a Deus,
né?
Comerciais, graças a Deus que elas existem, para que a gente fique antenado com tudo que acontece no mundo, tanto quanto o jornal faz isso, as revistas fazem isso, a televisão faz isso, mas a rádio, ela tem um poder de penetração muito grande, porque hoje em dia a gente até consegue levar um pouco da televisão nos nossos smartphones, nossos Android.
Exato,
A gente carrega para a rua, assiste uma coisa ou outra, mas a Rádio Rio de Janeiro, ela foi evoluindo junto com os meios de comunicação.
Sim.
Então, hoje, no mundo, a rádio é ouvida, mas ela também pode ser assistida. Rádio Rio de Janeiro ponto oficial, que é o nosso endereço oficial, você pode nos assistir, pode nos ouvir em qualquer lugar que você esteja.
Exatamente.
Então não é preciso hoje em dia você estar em casa na frente de um rádio para poder você ouvir rádio, qualquer que seja, não é só a nossa. A grande maioria das rádios hoje em dia estão, né, nesse formato digital, que você pode escutar em qualquer lugar. Então é muito importante que esse movimento ele se apropie da Rádio Rio de Janeiro nesse sentido, de que nós, tanto quanto uma casa espírita que tem uma obra social, que precisa das pessoas que são frequentadores, obras sociais grandes, como que vocês vão ver nas próximas semanas aqui. A gente vai iniciar com a obra social da Casa Maria de Magdala, depois a gente vai trazer o Remanso Fraterno e outras mais. São obras sociais que atendem um número de pessoas enorme. Mas, na frequência dessas pessoas nessas instituições, mais de 50%, talvez muito mais que isso, não são de espíritas, são pessoas que estão ali naquelas instituições porque elas necessitam desse abraço, desse acolhimento da sociedade, e as instituições representam a sociedade quando elas fazem esse acolhimento. Uhum. Quando elas oferecem os trabalhos para crianças, idosos, adultos, gestantes, para a família como um todo, a instituição ela está representando a sociedade. Então, olhemos para a Rádio Rio de Janeiro como uma representante dessa sociedade de espíritas que se chama Movimento Espírita.
Exatamente. E aí, nisso tudo tem um clube.
Nisso tudo tem o clube.
Quando, ainda temos um clube.
Exatamente. Quando a gente traz uma obra social aqui, a gente traz como impulsionamento principal a obra que é realizada em benefício dessa sociedade que necessita de suporte e de amparo. Então, algumas vão socorrer as famílias com alimento, uhum. outras socorrem as crianças, outras socorrem os adolescentes, algumas outras ainda socorrem idosos. Então, nós temos uma proposta de que todos os anos a rádio faça esse espelhamento para dentro do Movimento Espírita, para que você saiba, de repente, no bairro onde você mora, uhum. há poucas ruas, poucas quadras da quadra onde você reside, existe uma obra social que tem como objetivo socorrer a sociedade. E aí, às vezes, você não sabe, uhum. porque ninguém tem a obrigação de saber de tudo. Então, quando a gente traz as obras sociais aqui, o nosso principal objetivo é fazer com que essa obra social seja vista. Fazer com que ela seja lembrada. Hoje em dia, nós falamos da Casa Maria de Magdala, que vamos receber na semana que vem. Pouca gente sabe que quando o Dr. René Peça pensou na Casa Maria de Magdala, estava socorrendo um nicho da sociedade que estava solto, sem suporte. Vocês sabem qual era esse nicho? Eram as pessoas que estavam contaminadas com HIV. As pessoas que positivavam para o HIV e ainda a sociedade não estava preparada para conviver com essas pessoas, para atuar junto a essas pessoas. Então nasceu a Casa Maria de Magdala para fazer esse trabalho em nome da sociedade. Da mesma forma, em 1971, nasceu a Rádio Rio de Janeiro uhum. para falar com os espíritas, olha, agora vocês aqui têm um espaço, um suporte, têm microfones, que a rádio já nasceu regional, então ela não pegava só na cidade do Rio de Janeiro, ela pega em vários pontos do estado do Rio de Janeiro, e hoje, com a parte digital, ela é assistida e ouvida, voltamos a repetir, no mundo todo. Qualquer lugar do mundo em que você esteja na frente de um tablet, na frente de um computador, ou com o celular na mão, você pode digitar Rádio Rio de Janeiro, ponto digital, uhum. e aí você vai ter a Rádio Rio de Janeiro com você. Correto, Vânia?
Correto. O mais incrível que eu acho muito interessante é que cada dia que passa tem mais ouvintes de outros lugares. Lugares que você não imagina, entendeu? Outros países. Diz assim, puxa vida, que bom. Encontrei alegria, encontrei consolo, encontrei uma palavra amiga no momento de desespero. Então, você vendo que as pessoas estão pelo mundo em redor sabendo da Rádio de Janeiro. Cada vez ela está indo mais à frente. Então, você que está mais perto, numa casa espírita mais perto, por que não chegar mais?
O programa de hoje é um convite. Exatamente. Um convite às instituições, tenham elas obras sociais grandes, pequenas, ou não tenham obra nenhuma, uhum. mas fazem o trabalho de evangelização e reeducação.
Começando agora, chega mais.
Reeducação
também.
Do espírito através do estudo dos postulados doutrinários. Nós estamos convidando você. E aí, Vânia citou aqui agora há pouco, e a gente vai entrar nessa vibe aqui agora, a questão do chamado Clube da Fraternidade. Muitas pessoas não sabem o que é o clube. E talvez algumas pessoas até se filiem ao clube sem entender direito a que ele se propõe. Isso não é só com o Clube da Fraternidade. Às vezes nós nos afiliamos a várias entidades, as várias entidades humanitárias, né?
Sim.
A gente, está passando propaganda na televisão dos Médicos Sem Fronteira. Vamos
lá.
Nos assolear. Vamos, porque ele está dizendo que precisa disso, está dizendo que faz aquilo. E a gente, muitas vezes, nem entra no escopo do trabalho dessas obras humanitárias para entender realmente o que, é que elas fazem. E aí, assim, para nós é um privilégio quando a gente consegue trazer uma instituição grande Sim. dessa aqui, porque é uma instituição não espírita, mas é humanitária. Então, quando a gente traz o Médicos Sem Fronteira, Fraternidade Sem Fronteira, qualquer um desses aqui nos nossos microfones, nós estamos contando à sociedade do mundo que existem grupos de pessoas em vários lugares que se dedicam a olhar o outro. E aí, o que é que isso tem a ver com o clube? Quando nós dizemos que em 1971, Geraldo de Aquino fazia nascer a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, que ia gerenciar a chamada Rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, ele fez isso conversando com o movimento. Nós precisamos comprar uma ortóloga, ela custa tanto. Uhum. E esse movimento se mobilizou e custeou a compra dessa ortóloga. Nós separamos hoje aqui para passar para ouvir para vocês ouvirem no segundo bloco, é uma fala muito importante do Divaldo Franco, em que ele fez essa fala nos 50 anos da rádio, quando a rádio Foi. Fez aí o seu jubileu de ouro. E aí ele fala de encontros que ele teve com o Geraldo antes que a Rádio Rio de Janeiro existisse. E do quanto ele apoiou a ideia, do quanto ele falou que ia se tornar uma realidade e se tornou. E quando nós fizemos a ele a proposta de mandar uma mensagem pequenininha que fosse pelos 50 anos da Rádio Janeiro, ele nos contou uma história linda. Divaldo, né? É Sim. o Divaldo. Sim. E aí a gente fala do clube. O que é, que é o Clube da Fraternidade, gente? É uma associação, para que, que serve o clube, como foi que o clube surgiu. A gente quer contar um pouquinho disso para vocês aqui agora. Como foi que nasceu a ideia do clube? Você sabe, Vânia?
Em termos, acho que você sabe mais, mas a partir do Gerson Simões Monteiro e alguns grupos de amigos, foi isso?
Exatamente. O que é que aconteceu com essa ideia? O pessoal lá do movimento espiritual, o movimento atuando aí de Nilópolis, junto com a diretoria da rádio até então, isso vai lá já quase uns 30, deve ter acho que uns 33 anos, 34 anos, completando agora. Eles criaram um movimento chamado Um Domingo Especial. Sim. Esse domingo especial, as pessoas se uniam, se juntavam para fazer uma programação diferenciada. Eu, quando conheci... Eu não estou nessa época dos 35, não. Eu, quando conheci...
Detalhes.
Eu conheci esse domingo especial acontecendo aqui dentro da rádio. Uhum. E nesse domingo especial era feita toda uma programação em que os espíritas eram chamados a perceber, a compreender que a primeira parte já tinha sido concluída do trabalho, que foi a rádio estar no ar, permanecer no ar. Desde que a rádio entrou em 1971, ela nunca deixou... de estar no ar, havia falhas, o transmissor não era bom. Sim, tudo que começa, ninguém começa a construir uma casa pela cumeira, a gente começa pelo alicerce. E o alicerce da rádio foi o que foi possível. E aí, hoje em dia, a gente já sabe que isso praticamente não acontece, porque a gente foi modernizando a equipagem da rádio para que ela pudesse acompanhar a demanda. Mas aí, esse domingo especial tinha esse objetivo. A rádio tinha e tem um corpo de profissionais e técnicos que são nossos funcionários e que fazem a rádio estar no ar. E hoje em dia nós temos os funcionários do digital que colocam a rádio no mundo. Exatamente. Então esse domingo especial ele foi criado para que as pessoas tivessem a oportunidade de fazer um pleito de complementação para que a rádio continuasse acontecendo. Era sempre feito num dia do mesmo domingo, mês, todos os anos, num dia de domingo, e aí surgiu o domingo especial. Aí esse pessoal de Nilópolis teve uma ideia. Aí entra o Gerson. Por que não transformar esse domingo especial em algo continuado? Algo que as pessoas pudessem estar envolvidos para ter certeza absoluta que a rádio teria continuidade. E foi assim
que nasceu
o Clube da Fraternidade. Nasceu a partir desse embrião chamado Domingo Especial. E quando o Clube da Fraternidade surgiu, ele surgiu com vários objetivos, mas o principal deles era trazer as pessoas para dentro da rádio. Vocês não sabem o tamanho que a rádio tem fisicamente falando. Uhum. E recebemos, às vezes, pessoas aqui que vêm por algum motivo participar do programa, qualquer coisa, e elas se espantam quando elas veem o tamanho físico da rádio, porque as pessoas, muita gente aí fora ainda tem a ideia que a rádio é uma salinha, duas salinhas, e não somos. É. Nós somos aqui na ilha, um prédio de 2 andares com vários departamentos organizados como departamento de qualquer meio de comunicação, desde o jornalismo até o técnico que está agora, nesse momento aqui, olhando para nós e colocando a nossa voz no AM, no ar.
Nosso Leonardo Saião.
Olha aí, o senhor Leonardo Saião hoje é o responsável por esse programa estar no ar. Então, nós temos técnicos, pessoas que são profissionais da área de comunicação de rádio e que fazem a rádio acontecer. Então, a pessoa chega aqui e se assusta quando vê o tamanho físico que a rádio tem. Por isso é que nós somos diferentes de uma rádio que precisa apenas de um bom computador, um bom técnico que possa colocar aquelas informações no ar, que são os meios de comunicação que foram surgindo aí ao longo dos anos. Mas nós somos uma rádio num modelo de rádio. E aí o Clube da Fraternidade, como o nome está dizendo, ele precisa ser um clube, ele precisa ter movimento. Então, vocês do clube fazem a rádio permanecer no ar, e nós da rádio damos a vocês do clube as oportunidades de vocês fazerem parte de fato e de direito dessa rádio que tem 54 anos. Vânia.
Olha só, já tem alguém aqui, Cláudia Janaína de Campo Grande. Faço parte do Clube da Fraternidade com muito amor, essa rádio do meu coração. Parabéns a todos vocês que fazem parte da minha vida. E essa ideia do clube, quando você está com ele, você faz parte da vida das pessoas e vice-versa. As entidades, as pessoas físicas e as casas espíritas também.
Isso é muito importante. Quando a gente recebe uma mensagem de vocês, qualquer que seja, nem que seja oi, eu estou ouvindo, oi, eu estou assistindo, para nós é de extrema importância, porque é isso que nós queremos. Uma interação, um caminho de ida e volta da Rádio Rio de Janeiro para a casa de vocês, para o trabalho de vocês, para o equipamento, seja qual for que vocês estejam utilizando para acompanhar a rádio, e de vocês para nós. Que vocês nos contem como foi que a rádio chegou até vocês. Lembrar que o Clube da Fraternidade é, por si só, um clube de benefícios. Claro que nós não temos condições de fazer muita coisa por todos durante um ano inteiro, mas nós vamos pontuando acontecimentos. Agora mesmo, nesse mês, nós vamos ter um show do Plínio Oliveira.
Sim.
E aí 2 participantes do clube serão convidados em nome da Rádio Rio de Janeiro para assistirem esse show. Da mesma forma que a gente leva as pessoas para assistirem quando tem um filme, né, em cartaz, um filme espírita, quando as peças estão em cartaz. Então, semana que vem a gente já vai estar fazendo outro tipo de sorteio diferente também. Nós vamos fazer no Clube da Fraternidade o sorteio para o show do Plínio Oliveira, e às 2 horas nós vamos estar sorteando para a peça 50 anos depois. Eu sei que muita gente já assistiu, mas toda vez que a gente assiste tem uma coisa diferente. 50 anos depois esteve em cartaz agora no final de janeiro, e vai estar de novo em cartaz no dia 23 de fevereiro, um horário ótimo, às 17 horas, no Cine Teatro Shopping Barra Ponte. E nós vamos sortear 2 pessoas para estarem assistindo a peça. Se você já foi, você pode ir de novo, mas você pode levar alguém que não assistiu ainda. Isso e mesmo. Assistir esse trabalho maravilhoso dessa empresa de teatro chamada Renovarte, que faz um trabalho espetacular e que vale a pena assistir. Um trabalho profissional que não deixa nada a dever às grandes peças que estão em cartazes no momento dentro da nossa sociedade. É extraordinário. Então, vai preparando aí seu coração, você que é ouvinte do programa Movimento Espírita em Foco, que na semana que vem nós vamos estar sorteando 2 ingressos para vocês irem assistir 50 anos depois. E isso é importante, porque a gente já vai sortear para o clube de manhã e à tarde a gente vai sortear para o ouvinte da rádio. Então, fica atento, porque o objetivo do Clube da Fraternidade é ser um clube de benefício. E aí já se passaram 25 minutos, a gente fala pra caramba. Nós vamos pro pequeno intervalo comercial, mas nós voltamos já já. Não saia daí.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação, Cláudia Dutra.